Neste sábado, 8 de fevereiro, completa um ano do incêndio que destruiu o alojamento da divisão de base do Flamengo, deixando 10 atletas mortos e 3 feridos. Além de marcar o primeiro ano da maior tragédia da história do clube, o mês encerra o prazo para a conclusão do inquérito policial e a responsabilização dos envolvidos. De acordo com a perícia, o fogo foi provocado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado instalado no container onde jovens dormiam. A primeira versão liberada pela Polícia Civil determinava o indiciamento de 8 pessoas por homicídio doloso, ou seja, quando se assume o risco de provocar a morte. Após o pedido de novos esclarecimentos, a versão final do documento é aguardada pelo Ministério Público do Estado do Rio e especialmente pelos familiares das vítimas. Com a demora, parte dessas famílias desistiu de esperar o resultado das investigações para pedir reparação na justiça, como revela a advogada Paula Wolff, que representa a mãe de Jorge Eduardo, que vestia a camisa 5 e atuava como volante no time.
A gente, no primeiro momento, queria ver a conclusão do inquérito, né? De tudo, apurar tudo realmente o que aconteceu ali, um lugar que não tinha nem autorização para estar funcionando, com diversas multas. Principalmente isso, mostrar as condições nas quais esses menores estavam, em containers gradeados, né? Então a gente esperou isso para entrar com a ação. Mas como isso nunca termina, então a gente optou por realmente entrar na justiça, uma vez que o clube já deixou muito claro que não está interessado em continuar as negociações.
Ainda em fevereiro do ano passado, a Defensoria e o MP do Rio chegaram a elaborar um modelo coletivo de indenização, estipulando valores. O clube, no entanto, recusou a proposta e partiu para a negociação individual. O defensor público Eduardo Scholl, que participou dos encontros, conta que logo no início o Flamengo se mostrou disposto a ajudar, mas mudou de postura.
Até então, no início do ano passado, a ideia era fazer um projeto, uma participação da Defensoria do Ministério Público para intermediar esses acordos. Mas isso não foi, foi interrompido pelo Flamengo e a gente aguarda agora para verificar se o Flamengo vai ou não retornar à mesa de negociações, vai voltar a conversar com a gente para solucionar essa situação.
12 meses após o fogo consumir o CT, conhecido como Ninho do Urubu, na Zona Oeste Carioca, o Flamengo chegou ao acordo de indenização com os sobreviventes e apenas 3 famílias das vítimas fatais, além do pai de um dos garotos mortos. Em uma entrevista publicada no último sábado, em um canal oficial do Flamengo, dirigentes afirmaram reconhecer a responsabilidade do clube no ocorrido. Respondendo a perguntas previamente selecionadas, eles disseram que o valor acertado nos 4 acordos já firmados é o teto, como destacou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.
Depois de muito discutir internamente, nós estabelecemos um teto. Nós estamos dispostos, dentro daquele teto, discutirmos com a família, tentarmos adaptar a cada necessidade específica de família uma forma de atendê-los dentro daquele teto estabelecido pelo clube.
O vice-geral e jurídico do rubro-negro, Rodrigo Dunchi, complementou que os valores acertados estão acima dos concedidos pela justiça brasileira e não levaram em conta a estatística que calcula o percentual dos meninos da categoria de base que chegam ao time profissional.
O arcabouço do Estado brasileiro entende que um percentual muito pequeno desses garotos é que vão fazer sucesso como jogador profissional. Nós não usamos estatisticamente nenhum tipo de ferramenta para fazer essa proposta que nós fizemos, porque a estatística não suporta essa proposta. O que nós fizemos foi colocar na mesa alguma coisa que a gente entendia como representativo daquilo que o Flamengo pode dar a essas famílias.
Cristiano Smério, pai do goleiro Christian, que tinha 15 anos, questiona essa estatística. Ele conta que o filho estava prestes a assinar seu primeiro contrato profissional e cobra respostas.
Eu diria que foi o Flamengo, o pai dela tem que responder pelo erro que eles cometeram com as nossas crianças.
Um garoto de 15 anos, com a seleção sub-15, sub-17, 3 anos de Flamengo, 3 anos de titular, campeão na base, portanto, teria um contrato na segunda-feira para assinar de profissional, então meu filho já não era mais uma promessa. O Flamengo já tinha ele como uma realidade.
Sobre o primeiro ano sem o convívio do filho, Cristiano afirma que será como todos os próximos, de muita saudade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.